Então, Srs. Deputados, talvez possamos dar início à nossa reunião. Em breve teremos quórum de funcionamento, que é igual ao quórum deliberativo, e eu, tendo em conta a ordem do dia, passo já a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para que possa apresentar os relatórios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a todos o facto de terem marcado a reunião para hoje de manhã e agradecer a flexibilidade do Sr. Presidente para começarmos desta forma. Este relatório é sobre um conjunto de relatórios de propostas de regulamento e decisão do Conselho sobre o orçamento da União Europeia para os próximos anos. Tem os vários parceiros das entidades que foram ouvidas e devo começar por dizer o seguinte. Entendi ao preparar este relatório que este relatório devia espelhar claramente qual é a opinião da Comissão e dos partidos representados no Parlamento Português, tendo em conta também as posições que foram tomadas sobre o orçamento da União para os próximos anos, por parte dos eurodeputados portugueses que foram ouvidos nesta comissão. Obviamente que todos os partidos portugueses, com assento parlamentar, consideram que este orçamento, que esta proposta de orçamento, fica abaixo das expectativas dos portugueses, abaixo daquilo que é justo para Portugal e para o próprio desafio da União Europeia. Foi por isso que, ao contrário do que é habitual, resolvi colocar nos considerantes desta proposta um conjunto de princípios que foram por todos os partidos defendidos nesta comissão, sobretudo ao nível do apoio às RUP, das verbas destinadas à coesão e também da necessidade que há de reforçar e de recuperar aquilo que Portugal perdeu na primeira proposta, tendo em conta que ainda há uma negociação com o Conselho, onde vai estar presente o Governo português, e várias destas limitações podem ser compensadas. E, portanto, não coloquei tudo isso na opinião do relator para tentar que houvesse uma posição de unanimidade do Parlamento português a manifestar um descontentamento importante face àquilo que é a proposta inicial. Devo dizer também que o CDS fez notar que havia aqui um conjunto de coisas com as quais não estava totalmente de acordo e, portanto, eu estava disponível para passar essas coisas para a opinião do relator, que, apesar de não ser votada, fica também no relatório. Estamos a falar em particular, se não estou em erro, no ponto 12, este ponto 12 é uma opinião, não é uma opinião minha, é uma opinião espelhada por todos aqueles que por aqui passaram, mas em particular aquilo que cria maior discordância tem a ver com a contribuição dos Estados-membros de passar de um ponto, para ser o mínimo um ponto 2 e o CDS prefere um ponto 3. Aqui a solução poderia ser incluir isto na opinião do relator ou então arranjar uma formulação diferente que diria que a contribuição dos Estados-membros seja superior a 1.2, mas isso também não quer dizer que seja 1.3, recordo que o Parlamento Europeu defende 1.3, mas a minha sugestão final, tendo em conta as várias opiniões que já ouvi, era passar esta parte para a opinião do relator e deixar as outras. Mas queria também, Sr. Presidente, o ponto 14, sim. Mas queria ouvir também a opinião do Partido Socialista, porque se houver mais alguma questão que seja necessária passar para a opinião do relator, eu estou disposto a isso. Queria só vincar que a ideia e a estratégia era esta, porque isto é importante que o Parlamento Português tenha uma posição forte e obviamente que a opinião do relator não fica tão forte como estar nos considerantes do relatório, apesar de não ser habitual, tendo em conta a metodologia do relatório ter muita opinação na parte dos considerantes, mas quero dizer que esta opinião não é só minha, é aquela que entendi como sendo partilhada por todos e daí o interesse de a pôr. Portanto, calávamos já e deixava também a oportunidade aos outros partidos de se manifestarem.
Tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu vou tentar fazer isto de uma forma rápida, tanto que uma vez está a começar o plenário. Eu queria, como é óbvio, começar por elogiar o Sr. Deputado Duarte Marques. Acho que este relatório é um relatório francamente bem feito. É um relatório que é muito factual na parte dos considerandos, portanto, explicando muito bem o processo todo que aconteceu. E depois é um relatório que tem, eu valorizo muito isso sempre, sempre que um deputado escolhe num parecer como estes, dar a sua opinião, ele é livre de o fazer, pode não o fazer e remeter só para discussão política, mas acho que quando um deputado numa matéria como esta dá a sua opinião, isso deve ser valorizado. Eu só queria, do ponto de vista metodológico, relembrar uma questão, que é a seguinte. Nós temos nesta comissão, e bem, bem, do ponto de vista metodológico, optado por separar nos considerantes o que é factual, muitas vezes tem a ver com o processo, retirando a parte opinativa. Ainda recentemente tivemos essa questão também num deputado, num relatório da senhora deputada Margarida Marques, onde pedimos à senhora deputada Margarida Marques para pegar num conjunto de considerantes e esses considerantes, que eram opinião pessoal, passá-la para a opinião pessoal. Eu relembro que ainda há muito pouco tempo, há 3 semanas, nem tanto, o plenário votou aqui um conjunto de resoluções, e as resoluções, essas sim, têm uma força acrescida até um relatório, do ponto de vista constitucional e legal, e nessas resoluções nós dimos um conjunto de matérias que não são completamente convergentes com algumas das matérias que aqui estão. Há algumas que são totalmente convergentes, por exemplo, quando nós dizemos que as novas políticas não devem ser financiadas à custa da PAC ou à custa da coesão, penso que há uma total unanimidade, mas, por exemplo, na matéria do valor do próximo quadro financeiro plurianual, a contribuição dos Estados-membros, nós votámos aqui há 15 dias que a contribuição devia ser 1.3, eu confesso que agora votar que deve ser no mínimo 1.2 não fico muito confortável. E por isso mesmo a minha sugestão era que a opinião do relator, que o ponto 12, 13 e 14 pudessem passar para a opinião do deputado relator. Aliás, até me parece que do ponto de vista metodológico é o que faz mais sentido, porque nós temos até, pronto, temos o processo todo, dizendo até depois no fim que a decisão final incumbirá ao Conselho, deliberando por unanimidade com a aprovação do Parlamento Europeu, e passando o remanescente para a opinião. Parece-me que o relatório fica melhor organizado e, aliás, de acordo com a prática que nós temos seguido aqui nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado Vitalino Cana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório, na verdade, é um pouco diferente daquilo que é habitual, já que nos considerantes, como foi já notado, há matéria que não é matéria puramente factual. Eu estou aqui a procurar analisá-la com alguma celeridade. Digamos que particularmente estas partes mais críticas, como é o caso do ponto 10, não suscitam talvez nenhuma observação de fundo. Aliás, mesmo a opinião do relator, tal como está construída, também não suscita nenhuma objeção. Mas eu diria que necessitava de mais uns minutos para poder fazer uma leitura mais aprofundada do parecer. Portanto, Sr. Presidente, a proposta que faria, penso que não é, ou que não cai fora daquilo que já fizemos noutras ocasiões, é que os grupos parlamentares possam manifestar o seu voto através de uma mensagem enviada para os serviços da Comissão ainda hoje de manhã, até porque já estamos em período plenário.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu gostava mesmo que este relatório fosse aprovado por todos para garantir uma posição de força. É das poucas matérias em que este Parlamento tem uma posição quase igual e daí terá mais força. Eu concordaria sempre com as propostas do deputado Vitalino Canas pelo seu bom senso, mas neste caso não me parece adequado. Porquê? Porque se vamos votar a posteriori não temos tempo de negociar alguma alteração que eu possa até aceitar e, portanto, se vai manifestar o seu voto depois de ler, o que é sempre normal, votar depois de ler, nesse caso ficamos sem margem para negociar o que quer que seja. Eu estou disponível, já disse isso, para integrar esta parte dos considerantes, na minha opinião pessoal, e resolver o problema, porque se por um lado não vincular o Partido Socialista fica protegido, não preciso de ensinar isto, porque está na opinião do relator. Se por acaso estiverem de acordo, tudo bem, concordam com a minha opinião, e isso não leva a qualquer desentendimento. Agora, era importante, havendo flexibilidade por parte da minha parte, para integrar. E havendo pouco tempo para discutir, eu não quero forçar nada, mas diria que se calhar é mais fácil eu passar quase tudo para o relator, se o CDS também estiver de acordo, e ficamos com o problema resolvido.
Se me permitirem, eu vou usar da palavra na qualidade de membro do grupo parlamentar do PCP, e já agora, da parte do PCP, ficaríamos muito mais confortáveis com a passagem de tudo quanto seja afirmação sobre, principalmente as que estão no plural, sobre o pensamos que assim, consideramos que assim, que fossem remetidas para a opinião do relator, até porque, independentemente de haver alguma concordância com os objetivos dessas afirmações, nós não nos revemos sequer nos seus pressupostos. Por exemplo, quando o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Duarte Marques, diz que o objetivo da União e das suas políticas é a coesão. Bem, nós não entendemos que seja, mas entendemos de facto que o final desse parágrafo está correto. E, portanto, ficaríamos mais confortáveis se todas essas questões fossem remetidas para a opinião do relator, sob pena, inclusivamente, de nos abstermos, porque não temos condições de aprovar um relatório que diz que o objetivo da União é promover o bem-estar de todos os seus povos, porque não é verdade.
Senhor Presidente.
A opinião, estamos sempre a falar das opiniões dos grupos parlamentares.
Como vê, a União Europeia tem objetivos que eu acho que são consensuais. Podemos discordar sobre se o está a conseguir atingir ou não. Eu admito que o PCP entenda que a União Europeia não está a conseguir atingir esse objetivo, mas não acredito que o PCP não considere que esse é um dos objetivos da União Europeia. São duas coisas diferentes. Não, pronto, mas aí, aí eu não consigo fazer mais nada. Pronto, não é a minha opinião. Parece que a opinião do PCP é divergente dos fundamentos da União Europeia, mas isso é outra questão. Sr. Presidente, só me vem dar razão, eu não quero prolongar este debate, mas só me vem dar razão quando nós dizemos que o PCP é contra a própria participação de Portugal na União Europeia. E, portanto, mas como está a ver, a União Europeia e o Parlamento Português têm um Presidente da Comissão neste momento que é contra a União Europeia, e se nós conseguimos lidar com isso, bem, não há problema. Temos é que ter flexibilidade e alguma capacidade de absorção e também algum humor. Mas se calhar eu ia propor, eu estou só à espera que o PS diga alguma coisa, mas se calhar é mais fácil eu propor que o ponto 12, 13 e 14 passe para a opinião do relator, resolvemos o problema ao CDS, resolvemos o problema ao PCP e resolvemos o problema à União Europeia.
Já se pergunta a ouvir o...
Vitalino. Deputado.
Muito obrigado,
Vitalino Cano.
Sr. Presidente, tivemos aqui a analisar e no pressuposto de que o 14 passará para a opinião do relator, como foi, aliás, já solicitado pelo CDS-PP. O CDS-PP também solicitou 12 e o 13? Ah, mas nós não nos, feita aqui uma leitura, nós não nos repugnaria que o 10, o 11, o 12 e o 13 ficassem nos considerandos. Se ficarem, não terão a nossa oposição. Se não ficarem, portanto, melhor não...
Sr. Presidente, é que depois perde alguma coerência. Eu preferia mesmo passar um passo todos. Porque senão, quem lê o relatório acha que o relatório é um bocado esquizofrénico, porque depois perde continuidade. Eu preferia passar o 12, 13 e 14 para a opinião do relator e passar, já agora, o último parágrafo da opinião do relator para os considerandos, que é o último parágrafo do ponto da página 11, que diz... Por último, relembro e sublinho que todos os eurodeputados portugueses manifestaram a sua discordância em relação à proposta apresentada pela Comissão Europeia para o próximo... Isto é factual. Até o deputado Marinho Pinto disse o mesmo, o que é curioso, por razões diferentes. Se estiverem de acordo, eu sugeriria à Comissão que votássemos nestas condições.
Senhores deputados...
Ok, Sr. Presidente, o que eu sugeria é que as frases ficassem, isto ficasse aprovado, depois pudesse haver uma redação final para garantir que tem coerência.
Senhores deputados, há acordo para que possamos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Duarte Marques, muito obrigado também pelo esforço.